Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, damos início à audiência pública convocada pela Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Luciane Carminati, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para debater sobre a crise do Sistema de Educação Superior Comunitário, ACAF. Convidamos para tomar assento junto à mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati. Senhor Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina, Carlos Magno da Silva Bernardo. Senhor Diretor Financeiro do Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar da Grande Florianópolis, Kleber Plácido Kretzer. Senhor Advogado do Sindicato dos Professores de Florianópolis, Simpro, Henrique França. Neste momento, registramos a presença das seguintes autoridades: Senhor Procurador da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Emerson Rosa da Silva. Senhor Professor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Eduardo Guerini. Senhora Secretária da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação de Santa Catarina, Tânia Viggers. Senhora assessora parlamentar neste ato, representando o excelentíssimo senhor deputado estadual João Amin, André Alves. Senhor assessor parlamentar Américo Bigaton Júnior, neste ato, representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta. Vossa Magnificência, vice-reitor da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, Paulo César de Campos. Com a palavra, a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati, para a condução dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos.
Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença de todas as autoridades que já foram mencionadas. Você quer chamar? Sim, já vamos abrir aqui um precedente para chamar o professor da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale, o Eduardo Guerini. Professor, venha para frente. Seja bem-vindo. Quero agradecer, então, a presença de todas as lideranças que foram mencionadas pelo protocolo, e destacar que, com data do dia 22 de agosto deste ano, nós recebemos na Comissão de Educação, Cultura e Desporto um ofício em nome do presidente, do Carlos Magno da Silva Bernardo. No ofício, eu farei a leitura do ofício para justificar a realização da audiência. No ofício diz o seguinte: senhora presidente, o SIMPROESC, Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar audiência pública à crise do Sistema de Educação Superior Comunitário Catarinense, ACAF. O Sistema Fundacional Catarinense, composto por 16 fundações educacionais, criadas em municípios polos de Santa Catarina em 1974, coordenados pela CAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais, tem cumprido um papel importante na interiorização da educação superior em Santa Catarina desde sua fundação. Inegavelmente, as 16 instituições de ensino superior, sendo 11 universidades e 5 centros universitários, promovem o desenvolvimento técnico-científico com a oferta de cursos superiores de graduação, especialização, mestrado e doutorados, reconhecidos por toda a comunidade catarinense. Na atualidade, em virtude da queda de bolsas ProUni e FIES do governo federal, frutos da crise econômica que produziu a maior recessão da história brasileira, tem repercutido na capacidade financeira de inúmeras instituições de educação superior no Brasil. No caso catarinense, o sistema CAF sofre uma crise financeira sem precedentes pelos constantes atrasos nos repasses do governo do Estado de Santa Catarina, corroborado pela queda das bolsas do artigo 170, o PROESD, e também o 171, o FUNDES, Fundo de Apoio à Manutenção do Desenvolvimento da Educação Superior. No início do segundo semestre deste ano, o sistema CAF sofre os efeitos da queda da demanda para as vagas ofertadas, com retração média superior a 30% na maioria das fundações educacionais pertencentes ao sistema comunitário catarinense. O colapso fiscal do governo do Estado de Santa Catarina e dos municípios na cidade sede das instituições do sistema, a queda dos repasses de bolsas de estudo, o atraso rotineiro potencializados por uma queda na demanda para as vagas ofertadas, estão provocando uma crise financeira em diversas instituições do sistema CAF, acarretando demissões em massa e atraso nos salários dos seus professores. Sendo que tínhamos para o momento e no aguardo de um breve retorno, nossas cordiais saudações. Então, com base neste ofício, nós aprovamos por unanimidade aqui na casa, todos os deputados votaram a favor da realização desta audiência. E o objetivo desta audiência, primeiro, nós precisamos aqui, no próprio ofício ele destaca, eu tenho consciência de que o sistema CAF foi o sistema que inicialmente é responsável por toda a expansão do ensino superior em Santa Catarina, não é? Se nós olharmos antes mesmo das universidades públicas chegarem nos diferentes espaços, sejam como universidades ou os institutos, nós temos a formatação do sistema comunitário, que são instituições públicas não estatais, né? Que só recentemente passam também a receber recursos públicos ou serem tratadas como tal e não como instituições privadas, né? Isso é uma luta nacional agora, então nós temos a legislação aprovada a nível federal. No entanto, o que nós temos acompanhado como professora e presidente da Comissão de Educação é que há diferentes gestões nas universidades do sistema CAF. Temos instituições que estão conseguindo fazer uma boa gestão, mesmo nessa condição econômica, né? Claro que o índice de evasão é um problema, claro que a diminuição de bolsas afeta os estudantes e, por consequência, o número de profissionais que se formam e que respondem pelo desenvolvimento regional, mas nós temos situações de universidades em algumas regiões que pontualmente nos preocupam. Tanto Itajaí quanto Tubarão são as duas, né, as duas universidades que nos preocupam e que causam um certo desespero, tanto do ponto de vista dos profissionais como também dos estudantes, porque é a sua instituição comunitária, né? Então, o que nós buscamos com esta audiência é, de fato, que a gente possa apontar aonde temos problemas e quais as saídas, quais os encaminhamentos, quais as reflexões que nós precisamos fazer em relação a situações pontualmente definidas. Então, para isso, eu declaro aberto a audiência pública com este tema. E eu gostaria de passar a palavra já ao professor Carlos Magno, pode ser? Para que faça a sua manifestação.
Obrigada, deputada Luciane Carminati. Quero fazer um agradecimento à deputada e toda a sua equipe de gabinete, que atendeu prontamente a solicitação dos sindicatos professores para que nós realizássemos essa discussão sobre o sistema CAF Santa Catarina. Cumprimentar os companheiros da mesa, o professor Guerini, representando aqui os professores do sistema, hoje professor da Univale, o companheiro Henrique, o companheiro Kleber e o companheiro André, que está lá na plateia, representando o Sindicato dos Administrativos de Itajaí. Itajaí região, não é isso, André? Itajaí região. Antes de iniciar a nossa fala, eu gostaria apenas de fazer um repúdio aqui muito rapidamente sobre uma entrevista do presidente do TST, doutor Ives Gandler, foi dado agora na Folha de São Paulo, onde ele afirma que é preciso flexibilizar direitos sociais para haver emprego. E é justamente isso, aqui, é isso que nós estamos fazendo hoje, o contrário disso aqui. Né? Então, ele continua agindo como magistrado, que diz respeito à Constituição de 1988, tal como descrito assim, o primeiro artigo, que aponta a defesa da cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho como princípios basilares de um Estado democrático de direito. E eu deixo também um questionamento, essa nota de repúdio ela foi publicada, já está na imprensa, né? E eu gostaria que o presidente do TST flexibilizasse as regalias e mordomias da qual é beneficiário no marco constitucional. Então, era apenas um desabafo, como sindicalista, como representante de classe. Né? E aqui é o momento, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo. Né? Eu acho que é nessa hora que a gente precisa fazer esse desabafo. Também aqui eu quero cumprimentar a companheira, a Gisele, presidente do Sindicato dos Professores Auxiliares, Tubarão e Região, não é isso, senhora? Bem, antes eu queria fazer uma pequena retrospectiva da educação, do início da educação superior em Santa Catarina. Né? Ela surge aqui em 1917, se originou a primeira instituição de ensino superior do Estado, o Instituto Politécnico, com cursos de odontologia, de farmácia, de engenharia e de comércio. E o grande incentivador foi José Arthur Boitê, que mais tarde, por uma vida dedicada ao ensino superior, atribuíram-lhe o título de patriarca do ensino superior em Santa Catarina. Na década de 60, no que se refere ao ensino superior, surgiu um modelo altamente singular, talvez único no país, baseado num sistema fundacional municipal. Esse modelo, nascido do processo de interiorização do ensino superior no Estado, delineou-se a partir do final da década de 50, em resposta à crença de que o ensino superior seria a mola propulsora necessária para o sonhado desenvolvimento regional. Dessa forma, os segmentos mais dinâmicos da sociedade, principalmente empresários dos diversos ramos da atividade econômica, passaram a defender e reivindicar a imediata instalação de instituições isoladas de ensino superior em suas regiões. Assim, devido às características peculiares que tão bem definem os polos econômicos regionais de nosso Estado, criaram-se e desenvolveram-se em todas as regiões instituições isoladas de ensino superior, sendo a maioria hoje universidades, que dão indubitavelmente sua grande contribuição para que Santa Catarina alcance um desenvolvimento avançado e economicamente uniforme, que a difere dos demais estados da federação. O sistema CAF ele surge em 1974, como foi dito, lido pela deputada, né? E diante da expansão desordenada que se verificava pela pressão social por ensino superior, incentivado pela necessidade de integração, fortalecimento e promoção do sistema de ensino superior catarinense, buscando tanto soluções voltadas para o distrito geoeducacional, quanto a determinação de estratégias que proporcionassem credibilidade no contexto socioeconômico do Estado, mantendo a estrutura de poder político-econômico descentralizada. A crise do sistema fundacional ela se aprofunda desde 2000, quando a educação superior brasileira inicia um forte movimento de concentração e centralização em grandes grupos educacionais, e diante da queda substancial de matrículas proporcionadas pela expansão dos institutos federais, em consonância com a interiorização da Universidade Federal, sofre forte abalo na relação demanda-candidato-vaga. Em outro aspecto, as faculdades privadas e centros universitários ampliam suas atividades em diversas cidades catarinenses com forte expansão na educação à distância. As mantenedoras que pretendem aderir ao PROIES precisam aguardar a regulamentação referida acima e depois analisar todos os reflexos da lei e da própria regulamentação. O sistema fundacional vicejou para atender demandas do PROIES. A instituição de um estatuto híbrido que se categorizou como universidades comunitárias privadas, tal preceito, apesar da dubiedade no sistema jurídico brasileiro, visava atender a demanda premente, a renúncia fiscal das dívidas tributárias e previdenciárias em troca de bolsas de estudo, atualmente o calcanhar de Aquiles no fluxo financeiro das instituições. O parecer do Ministério Público, de 25/7/2003, né, do promotor Felipe de Azevedo, exigia providências no sentido de modificação dos estatutos das IEs, de modo a adequar seu funcionamento aos princípios democráticos de administração pública. Tais gestões são marcadas, na maioria das IEs, por falta de transparência na prestação de contas, na forma de indicação de membros do corpo de gestão institucional superior, na aplicação dos recursos, não tendo o mínimo respeito pelas aspirações da comunidade universitária de eleger democraticamente os seus dirigentes e seus órgãos colegiados. O sistema CAF, que nasceu público municipal, se transformou como uma trincheira do atraso do autoritarismo. As taxas simbólicas iniciais se transformaram em mensalidades extorsivas, provocando elevadíssima evasão de estudantes, violentados no seu direito de acesso à educação superior. No tocante às bolsas federais, ProUni, sistema de financiamento FIES, bolsas estaduais, artigo 170 e artigo 171, e bolsas municipais, a transparência e acesso é limitado, com graves distorções para a comunidade discente. Docentes têm salários arrochados e atrasados, benefícios cortados, e aqui vou citar um deles, a recente supressão de diárias e de reposição de gastos com transporte e alimentação, direitos suprimidos e contratos de trabalho desrespeitados, a carga horária semestral dos professores, às vezes é ampliada ou reduzida, com diversas atividades administrativas, sem o aumento salarial correspondente. Os planos de cargos e salários, que na maioria das IEs do sistema CAF não passam de plano de carreira, tanto para professores e funcionários, técnicos administrativos, é imposto sem nenhuma discussão democrática com a comunidade universitária. Existe uma prática de precarização do trabalho docente, a insegurança da oscilação arbitrária das cargas horárias, o terrorismo das demissões sumárias e o desrespeito à liberdade de organização sindical. Na onda de uma nova crise financeira, a crise de 2004, evasão e ociosidade, crise de 2008, evasão, ociosidade e demissões, crise 2014, renúncia fiscal e proiés, crise 2017, colapso fiscal, atraso nos repasses, evasão, queda em número de matrículas. O clima de terror, conjugado com o medo de demissões, assombra o combalido sistema fundacional catarinense, resultado de sucessivas gestões opacas, autoritárias, que atendem não o interesse público, mas interesses particularistas, micro-regionais, com grande ingerência de forças políticas tradicionais de cada região onde estão sediadas as universidades comunitárias privadas. Os poderes públicos não poderão ficar omissos diante da situação dessa crise, alavancada pelos sucessivos atrasos do governo federal e estadual, com impacto econômico e social nas diversas micro-regiões catarinenses. Diante da crise, em nome dos docentes, são em torno de 20 mil professores e quase 15 mil técnicos administrativos, em nome dos meus companheiros aqui presentes, que não estão na mesa, e os que estão na mesa, né? A gente reivindica ao Parlamento catarinense que proceda de imediato pedido para que o governo do Estado de Santa Catarina regularize os recursos devidos referente às bolsas dos artigos 170 e 171. Interceda junto ao governo federal para a regularização dos repasses do FIES. Proceda um pedido de auditoria nas contas de todas as instituições componentes do sistema educacional. Pleitei junto às instituições da CAF, audiência micro-regionais para divulgar a real situação de cada uma delas. Proceda junto ao Ministério Público Estadual o pedido de adequação dos estatutos para a democratização da gestão universitária, com eleições diretas para os dirigentes, transparência na prestação de contas junto à comunidade, publicidade nos salários do corpo de dirigentes. Crie uma comissão de auditoria tripartite, governo do Estado e representantes, parlamentares, sindicatos e movimento estudantil, comunidade acadêmica, para elaborar um diagnóstico situacional da crise do sistema CAF, destacando os principais fatores, impactos e efeitos para a sociedade catarinense. Em síntese, quanto mais o brilho da educação empalidece, mais cintilante a estrela do lucro se torna. É assim que continuamos nossa jornada de lutas na busca pela qualidade de ensino com justiça social, transparência na ação e respeito aos direitos sociais dos trabalhadores na educação superior, professores e técnicos administrativos. E primordialmente, a comunidade discente, que necessita de segurança para a sua formação profissional no presente, frente ao cenário de incertezas no mercado de trabalho futuro. E eu finalizo aqui deixando uma reflexão. Já que eu falei que a gente, os sindicatos aqui presentes, E nós temos hoje dentro do sistema CAF em torno de 35 mil trabalhadores, né? E a gente precisa fazer uma reflexão. Por onde andam esses trabalhadores? A importância dessa audiência pública aqui para fazer uma discussão do sistema. Né? A dura e cruel realidade é que, mesmo tratando-se de um tema tão impactante nas vidas das pessoas envolvidas, as mesmas se furtam da discussão e adesão ao chamamento do sindicato, para que soluções sejam tomadas, levando em consideração o bem comum dos trabalhadores, dos acadêmicos, dos municípios, e a educação como princípio básico de mudança efetiva e justa, a única possibilidade real para sairmos da crise, gerando equidade social. E deixo, e finalizo, deixando aqui uma reflexão do nosso Karl Marx, que ele fala o seguinte: o medo cala a boca dos inocentes e faz prevalecer a verdade dos culpados. Era isso, muito obrigado.
Obrigada. Podemos aplaudir, sim. Ao professor, presidente do sindicato, Carlos Magno, eu passo em seguida a palavra ao professor Eduardo Guerini, da Univale, Universidade do Vale do Itajaí.
Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Mais um prazer pela abertura dessa audiência pública presidida pela deputada Luciane Carminati, que prontamente propôs esse espaço de debate para discutir uma crise que ela é recorrente no sistema CAF. Como o professor Carlos Magno citou, o sistema fundacional, que inicia suas atividades na década de 60, tinha uma particularidade. Ele começou público e hoje ele é totalmente privado. A falta de uma gestão orientada para o interesse público, sempre ela é tratada inicialmente como por um acaso histórico, mas não foi isso. Na verdade, a educação superior interiorizada que o sistema fundacional, a CAF, propiciou, ele foi lentamente sofrendo os impactos da falta de recursos públicos dos municípios, que começaram a cobrar as mensalidades dos cursos que eram ofertados no princípio, na expansão, na primeira expansão. A partir da união das várias fundações que eram originadas em prefeituras municipais em 74 e que formaram o sistema CAF, nós temos aí um processo de interiorização muito mais forte por conta de uma demanda reprimida, que era justamente a falta de uma universidade federal que se interiorizasse, porque ela estava sediada em Santa Catarina. E era muito comum, e acho que muitos de nós acabou vivenciando a situação, vinha para a capital para estudar. E é claro que, quando se fala dessa migração, hoje nós temos o resultado. Florianópolis, nessa condição metropolitana caótica, alguns polos regionais concentrando uma população de acordo com as suas vocações regionais, chamadas micro-regiões, que estavam vinculadas aos chamados associações de municípios, que depois elas foram substituídas pelas secretarias de desenvolvimento regional e acabaram nessa coisa estapafúrdia que se chama ADR. Mas eu não vou comentar aqui nesse momento esse aspecto. E a partir de 74, quando as instituições avançam na oferta de cursos, de acordo com uma demanda crescente, quando estamos falando da década de 80, ainda que é uma expansão da economia brasileira, e depois vem a crise na década de 80. Esse processo vai duplicando o número de vagas e matrículas e também vai agigantando o sistema CAF, que tinha um vínculo direto com os interesses do próprio Estado de Santa Catarina em diversos planos que estavam vinculados ao desenvolvimento regional. Mas só na década de 90 que nós vimos uma expansão muito forte. Então, você sai de uma oferta aí de 3 mil matrículas para 6 mil 100 mil matrículas hoje, 135 em alguns casos. E o que se observa é que, em diversas situações, aquilo que está preconizado lá na LDB, que é uma gestão democrática, transparente, com a participação da comunidade acadêmica, discentes, docentes e técnicos administrativos, em muitas das instituições, até hoje não é cumprido. Mesmo recebendo recursos públicos do Estado, do governo federal, as gestões prestam conta de maneira muito opaca e nada transparente. E o critério de admissão e demissão dos professores é orientado por uma lógica que não está vinculada àquele preceito clássico de um processo administrativo, de um processo que esteja vinculado ao sistema fundacional no seu princípio. Eles assumem um caráter privado na hora de admitir e demitir, mas na hora de receber recursos se tornam comunitárias públicas. Isso é fundamental. Pouquíssimas são as instituições que hoje fazem eleição direta para os cargos de reitor, para vice-reitor, para diretores de centro, o que é uma afronta à LDB. Pouquíssimas são as gestões que prestam contas à comunidade acadêmica de como aplicam os recursos e por que chegaram a essa situação. Os professores, os técnicos administrativos e os próprios alunos são tomados de surpresa quando veem instituições, grandes instituições, recorrerem a empréstimo bancário alegando uma ausência de recurso, porque, obviamente, falta transparência na gestão. E se falta transparência, também falta planejamento, porque essa crise era uma crise anunciada desde 2014, quando já se sabia que ia ter uma retração muito forte. Mas é uma crise que antecede desde 2008, quando nós temos uma expansão dos grandes grupos privados em Santa Catarina, que vão, obviamente, concorrer com o sistema CAF num critério de economia de escala. E, ao mesmo tempo, a oferta de EAD que produziu um efeito sobre a concorrência dos vestibulares do sistema CAF, que hoje são cada vez mais limitados a uma peça de ficção. Não é mais necessário fazer vestibular, porque existe vaga sobrando. Vários cursos hoje têm uma demanda candidato vaga menor do que um, a não ser os cursos da moda. Direito, medicina, psicologia e outros que, depende da região, são mais atraentes. Então, de maneira geral, o sistema CAF, inclusive na sua página, ele parou de colocar as estatísticas desde 2013, quando, na verdade, deveria prestar contas à comunidade que ele diz representar, já que é uma comunitária privada. E, a partir do PROIES, e isso eu recordo muito bem, quando estava lá na Univale, eu disse, olha, tomem cuidado, porque o PROIES pode ser um tiro de morte no sistema, porque esta renúncia fiscal que foi concedida, uma dívida de 17 bilhões, que foi necessariamente de contribuições previdenciárias e de retenção do imposto de renda, se transformou numa dívida de 1 bilhão somente. Teve uma redução aí de 90%, transformado em bolsas de estudo do ProUni, que agora os mesmos gestores que festejaram a época do PROIES estão dizendo que está estrangulando financeiramente a instituição, quando, na verdade, nós temos casos de denúncia de reitores que ganham mais de 80 mil reais. Reitores que têm diárias livre e não prestam conta. Então, necessariamente, é importante o que o professor Carlos Magno colocou, que se peça auditoria, porque o Ministério Público está omisso com relação ao sistema fundacional. O Ministério Público do Trabalho tem inúmeras denúncias de condições precarizantes do trabalho docente e do trabalho dos técnicos administrativos. E, inegavelmente, as instituições, quando instituíram seus planos de carreiras, estão agora aprovando planos de carreira cada vez mais aviltantes para os trabalhadores. Se nós lembrarmos, eu recordo isso porque eu já estou completando a maturidade, 18 anos de Univali, e é claro que essa maturidade veio com uma série de experiências positivas e negativas, mas eu me lembro de um professor da Univali que estava se aposentando e era da velha guarda, da década de 70, e ele dizia o seguinte: olha, nós criamos o nosso plano de carreira para nosso grupo, agora vocês está na hora de vocês criarem o seu plano de carreira. E está acontecendo isso, como se fosse círculos burocráticos de poder que vão se irradiando e que vão usando a próxima leva como massa de manobra que vai se escravizando e sofrendo a precarização. Então, esses são alguns casos. E é comum esse processo de precarização, o processo de seleção de quem será demitido. Há hoje um controle rígido do posicionamento nas universidades contra aqueles que lutam por conquista de direitos, por cidadania. Há uma relação de controle velado. Isso, obviamente, não é fonte aí do colapso fiscal, mas é também um problema central, porque muitos cérebros estão deixando o sistema CAF, professores que dedicaram sua vida ao sistema CAF por desalento e por desencantamento com a profissão no magistério superior. E é comum o adoecimento de professores por uma série de questões que estão tornando a vida estressante. Uma série de atividades já denunciadas ao Ministério Público do Trabalho, inclusive com diligências e com ações que estão sendo promovidas pelos sindicatos, demonstra que os professores têm uma carga horária muitas vezes superior a 40 horas e não é remunerado devidamente nas atividades de colegiado, nas atividades de NDE, Núcleo Docente Estruturante, nos comitês de ética, nos comitês de avaliação de projetos, e isto está definitivamente escrito lá no Sistema Nacional de Avaliações. É necessário remunerar os professores pelas atividades que eles realizam efetivamente. É um caso que se espraia por toda a educação brasileira privada, principalmente no ensino superior. E, ao mesmo tempo, o sistema fundacional vai incorporando aquele modelo dos grandes grupos de substituição de trabalhadores que estão com maior tempo de casa, trabalhadores que têm maior salário por trabalhadores com menores salários, trocando, efetivamente, doutores e mestres, muitas vezes por especialistas, atendendo só aquele mínimo legal que é exigido para autorização, credenciamento e reconhecimento do sistema de avaliação superior. Agora, o que agrava mais é que nós vemos hoje as duas maiores instituições, a Unisul e a Univali, sofrendo um colapso financeiro por problemas relacionados ao atraso de repasses desde janeiro do artigo 170, 171 e do FIES. Isso significa um problema de fluxo de caixa bastante sério. É claro que não está exposto, mas na mídia local já se tem ventilado a possibilidade de 2018 começar pior do que 2017. O governo do Estado, por iniciativa própria, a deputada Luciane que me perdoe, mas como eu tenho uma ligação com o chefe do gabinete, o deputado Pedro Baldiceira Murilo, que foi meu aluno no SESUSC, e tomei a iniciativa de fazer um pedido de informações para verificar qual era a situação dos atrasos de repasse, já que se ventilava nos corredores essa dificuldade, e o sindicato, a gente dialogava bastante, principalmente no caso das universidades do Sul, Unesc e Unisul. A Unesc está em situação pré-falimentar. Necessariamente, a mídia corrobora não divulgando a real situação das instituições. Mas se nós pegássemos e dessemos um sobrevoo, todas as instituições estão tendo uma redução do número de alunos, e daí veio a história do atraso nos repasses do artigo 170 e 171 do governador Raimundo Colombo, aquele governador que faz propagandas fantásticas, maravilhosas, e que Santa Catarina é um estado diferente. Inegavelmente, é nesse momento que eu solicitei por iniciativa e por diálogo, e o governador respondeu através da Casa Civil com evasivas. Está lá no site Unidu. Eu realmente fui procurar, está lá, sim, os repasses como são previstos, e teve uma redução no número de bolsas do artigo 170 e 171. Mas ele não disse que estava atrasado, ele disse que regularizou 2016 em abril de 2017. Então, lá uma confissão de culpa do governador, este governador que está atrasando na saúde, que disse que só tinha 500 milhões de dívida, agora já se descobre que a dívida da saúde é 1 bilhão. Que na segurança pública está encalacrado com os problemas das terceirizadas. Agora, na educação superior, tem aí uma dívida que está próxima aí de 80 milhões. Mas isso necessariamente não foi informado. Bom, de maneira geral, como havia esse pedido de audiência pública, deputado, e não me alongando, nós fizemos um segundo pedido de informações que deveria ser respondido até o dia 5/11. E é claro que a equipe de articulação política provavelmente vai atrasar alguns dias, porque se nós tivéssemos essa informação seria crucial para publicizar e confirmar que o governador está devendo, e devendo muito, para o sistema CAF, enquanto faz propagandas maravilhosas. E isso está colocando em xeque as duas grandes universidades do sistema fundacional, Unisul e Unifale, mas todo o sistema fundacional está entrando em colapso, porque vai ter que recorrer a bancos, e bancos estrangulam qualquer sujeito. Efetivamente, isso é uma questão. E é claro que daí tem um outro agravante. Devido à crise fiscal provocada por essa recessão que nós estamos vivendo, todas as prefeituras municipais que concediam bolsas aos alunos das regiões, micro-regiões, acabaram cortando. O caso de Itajaí cortou 1.000 bolsas de estudo. O prefeito Volney Morastone, do PMDB, cortou 1.000 bolsas, prometendo que em 2018 ia rever essa situação. E, na mesma batida, ele aumentou o IPTU assustadoramente. Então, esse é um dado. Em Criciúma, na Unesc, o prefeito Clésio Salvaro também cortou bolsas, e ainda limitando as bolsas àqueles que residissem no município de Criciúma para a Unesc. Isso também inviabiliza. E assim sucessivamente. Tubarão não deve ter sido diferente, porque todos os prefeitos vão usar da prerrogativa que não é constitucional eles investirem na educação superior, embora tenha sido já algo historicamente comprometido politicamente pelas alianças que foram feitas. Então, governos municipais e estaduais acabaram potencializando a crise e o colapso fiscal do sistema fundacional comunitário. Mas também se espraia para o sistema das faculdades privadas, que é um PESC, que também sofre o mesmo revés. Isso significa que seria importante deliberar nessa audiência pública que se tomasse algumas medidas para pressionar politicamente o governo do Estado a cumprir o seu dever constitucional, buscar nas audiências que fossem feitas nas regiões, esclarecer a real situação, porque, ao meu ver, numa leitura muito superficial, o que está em curso é um ataque ao sistema fundacional para priorizar a entrada do grande capital privado, que já está sonhando com Santa Catarina, porque eles sabem que a renda média aqui é mais elevada que as regiões onde eles atuam, os grandes grupos vêm com toda a força agora com essa portaria de desregulamentação de polos EAD, e há uma tendência a um recorte diferenciado, que é justamente a internacionalização dos fundos de investimento na educação superior que nós estamos vendo. Isso demonstra que seria momento, deputada e a todos que estão presentes, que se montasse uma articulação política em defesa do sistema CAF, mas em defesa do sistema CAF que contribuísse de modo a se comprometer pela transparência, pela democratização e por uma gestão que seja de atendimento ao interesse público de modo geral, porque a maioria das instituições ainda atende a interesses muito particularistas, a grupos muito específicos, e esse momento de crise seria um momento de inflexão para que nós tivéssemos um sistema comunitário de verdade, um sistema fundacional que atendesse à necessidade regional, tal como está preconizado nas diretrizes do MEC, em que as instituições de ensino superior devessem buscar cursos para a satisfação das necessidades e as demandas econômicas locais, evitando a sobreposição à oferta desmensurada de vários cursos e, ao mesmo tempo, essa disputa territorial que está levando a uma crise e a um abismo financeiro sem precedentes. As informações que nós temos é que hoje as grandes universidades do sistema CAF e as médias universidades sofrem um revés, e as matrículas que estão sendo previstas para o ano que vem já falam numa contração da ordem de 15%, dado que o vestibular do sistema CAF teve uma queda substancial do número de candidatos vagas aí da ordem de 30%. Isso seria um primeiro momento. E é claro que, como professor e como um trabalhador da educação, embora esteja quase no final da carreira, seria importante, nesse momento, a gente buscar uma proteção social para esses inúmeros trabalhadores, professores, técnicos administrativos e famílias que estão envolvidas, inclusive os estudantes que estão apreensivos com a real situação do sistema CAF.
Ok, obrigado, professor Guerini. Eu quero só pedir ao Pedro que levante. O Pedro é o nosso assessor da comissão aqui de educação, e ele vai fazer o registro, quem desejar se manifestar a partir de agora. Então, fazer sinal para ele, e aí se manifesta na tribuna aqui. Mas antes disso, eu quero registrar a presença do vereador Gabrielzinho, aqui da Câmara de Florianópolis, do João Carlos Medeiros, que é procurador jurídico da Unesc Criciúma, e da Gisele, do Simpro, presidente, né, do Simpro de Tubarão. Eu falei inicialmente aqui, antes de você chegar, Gisele, de algumas situações que a gente tem, em especial a nossa Universidade de Tubarão e a do Itajaí, né, que são as que mais nos preocupam nesse momento. Bem, tanto o Henrique, que é do Sindicato dos Professores de Florianópolis, quanto o Kleber, do Sindicato dos Auxiliares da Administração, abriram mão da palavra, que já se sentem contemplados na manifestação do professor Guerini, do professor Carlos Magno. Então, nós temos aqui o microfone aberto, considerando que já várias propostas foram sugeridas, inclusive na leitura do documento que o professor Carlos apresentou. Eu só quero, professor Guerini, antes de abrir a palavra, nós fizemos um material com todos os dados de atraso, a gente pode disponibilizar a todos vocês. Esse material nós estamos denunciando nas instituições do sistema CAF, em todas as universidades, junto aos alunos. Então, esse material ele aborda desde 2011 quanto foi pago dentro do artigo 170, né? E o que deveria ser repassado, conforme a lei, que é 5%. e a dívida que nós temos. Então, é um material também para os estudantes se mobilizarem, se organizarem e reivindicarem, e é um debate que nós estamos fazendo nas instituições. Não conseguimos fazer em todas ainda, estamos percorrendo as universidades, mas depois eu já pedi para a assessoria buscar, nós vamos passar para vocês esse material aqui. E esse material aqui é todo ele consultado com os dados da Fazenda, então são dados oficiais, né? Mas aqui, aqui nós temos várias propostas, né? Na manifestação do professor Carlos, eu quero, e do Guerini também, reforça algumas questões, né? Interceda junto ao governo federal para a regularização dos repasses do FIES. Esse é um debate que a nossa bancada federal precisa fazer, né? Ou seja, um debate nacional, e nesse desmonte do Estado brasileiro são todas as políticas públicas, né? Então, o FIES está dentro desse contexto de redução de investimentos. Eu não falo em gastos, porque, para mim, educação ser tratada como gasto é o avesso da política, né? Não entendemos desta forma. Mas nós temos o desmonte, e se nós olharmos o orçamento que está previsto, aprovação em dezembro, nas diferentes áreas governamentais, nós temos redução de 80%, 90% de redução nos programas federais. Tem programas da agricultura familiar que chega a 93% de redução. Não significa que não vai ter recurso, propriamente dito. Vai ter, mas são recursos discricionários, ou seja, vai depender de quem o ministro quiser conceder. E aí a gente sabe qual é o balcão de negócios que está posto hoje no nosso país, né? Quem leva recurso e quem não leva, mediante o quê? Então, aquela política de fortalecimento dos programas, como FIES, ProUni, para citar alguns aqui, ele cai por terra na medida em que você desmonta o orçamento dos programas oficiais e você joga para os ministros decidirem quem leva recurso público, né? Não há política pública que se sustenta. Não há. Então, a previsão que vocês fazem aqui, vamos contar que vai ser muito pior. Então, esse debate acho que a gente precisa construir com a bancada federal. Auditoria nas contas de todas as instituições componentes do sistema educacional, acho que é o Ministério Público, né? O próprio Tribunal de Contas, mas me parece que é mais o Ministério Público, né? Que pleiteie junto às instituições da CAF audiências micro-regionais para divulgar a real situação de cada instituição. E aqui fala novamente, então, do Ministério Público Estadual, a adequação dos estatutos e a democratização da gestão. Nós temos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em lei, né, para a década, e que ele fala da gestão democrática da educação brasileira, ou seja, da básica e superior. Portanto, nós temos metas a serem cumpridas, e aqui em Santa Catarina também, né, as 19 metas do Plano Estadual. Cria uma comissão de auditoria tripartite, governo do Estado e representantes parlamentares, sindicatos e movimento estudantil, comunidade acadêmica, para elaborar o diagnóstico situacional da crise do sistema CAF, destacando os principais fatores, impactos e efeitos para a sociedade catarinense. Então, esse ponto aqui me parece que tem a ver com os outros anteriores, né? Que é a própria sindicância, enfim. Nós temos aqui a inscrição da Gisela Vargas, presidente do Simpaet, Tubarão. Gisela, fica à vontade aqui. Deixamos aberto quem mais desejasse manifestar com o Pedro.
Tecnologia. Bom dia, deputada Luciane. Bom dia, Carlos Magno, companheiro do Simproesc. Né, no nome do Carlos, cumprimento os demais companheiros dos sindicatos. Bem, eu acho que é interessante, primeiro, parabenizar pela proposta da audiência pública aqui na Comissão da Educação da LESC, porque debater o sistema CAF é urgente e é necessário. Trago para vocês um quadro especificamente do que nós vivemos, do que nós estamos vivenciando na Unisul. O nosso sindicato, o Simpaet, ele representa os trabalhadores da base de Tubarão. A Unisul, ela tem um campus em Tubarão e um campus em Florianópolis. E desde o início, desde o final do ano passado, início desse ano, a universidade vem reiteradamente atrasando salários e descumprindo direitos trabalhistas. E nós procuramos a Câmara de Vereadores para propor uma CPI, especificamente na Unisul. Isso criou um burburinho dentro da comunidade política tubaronense e também um burburinho dentro da comunidade acadêmica, porque, por força de como se daria a construção dessa CPI. Numa manobra política, o presidente do Conselho Curador, que é o prefeito da cidade de Tubarão, solicitou que o presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão criasse um grupo de trabalho que acompanhasse a real situação econômica e financeira da universidade. Porque nós tínhamos um boato de uma possível venda da universidade. O colapso da universidade, o colapso financeiro da Unisul é da ordem de mais de 250 milhões, dívidas com bancos, fornecedores, dívidas fiscais, ações trabalhistas, impostos, né? É um montante alto. E, além do problema, daí, como o companheiro Guerini, né, comentou, do fluxo de caixa. E a culpa que os gestores colocam no problema do fluxo de caixa é exatamente a questão dos repasses das verbas federais e as verbas estaduais. Só que a gente sabe que o problema, como trabalhadora, porque somos trabalhadores do sistema CAF, vivenciamos diariamente dentro do sistema CAF, especialmente eu estou dentro de sala de aula na Unisul. A gente sabe que o problema ele é estrutural. As universidades cresceram, se expandiram. Hoje há uma retração muito grande no número de alunos. A Unisul ela já chegou a ter mais de 35 mil alunos, hoje ela tem 26 mil. Como o colega comentou, nós temos uma retração no próprio vestibular da CAF de 15%. Lembrando que o ano que vem nós temos o nono ano. Em tese, com o nono ano, nós não temos o terceirão, aqueles alunos que estariam automaticamente se formando. Então, nós temos aí um problema na ordem. Nós fizemos uns cálculos lá em Tubarão. Nós temos uma retração de mais ou menos uns 25% de alunos que não adentrarão na universidade no ano de 2018. Isso vai impactar o quê? Vai piorar o colapso financeiro que as universidades atravessam. Né? E em relação a essa preocupação, que o SIMPAET traz as seguintes demandas. Né? É importante, reforçando o pedido do companheiro Carlos, do acompanhamento dessa comissão junto às regiões onde estão implantadas as universidades do sistema CAF. Acho que é importante também que os sindicatos solicitem audiências públicas nos municípios e essa comissão acompanhe essas audiências. É importante também, primordial, que essa comissão nos auxilie junto ao Ministério Público das Fundações para que o Ministério Público nos auxilie a investigar essas distorções que há no sistema CAF. Porque, são fundações municipais criadas pelo poder público e elas têm uma gestão privada. Né? Por terem uma gestão privada, elas não estão obrigadas à lei da transparência. Ou seja, não há transparência nenhuma na gestão das universidades. Por exemplo, lá em Tubarão, nós temos denúncias de que há funcionários fantasmas da classe política, senadores, ex-deputados federais, que são funcionários fantasmas. Né? E nós não temos acesso a esses documentos. A universidade não nos informa, não nos repassa as informações. Nós temos também informações de que há altos salários na universidade. E agora eles querem reduzir para poder suprimir um problema momentâneo, que é o problema de fluxo de caixa. Eles querem fazer o quê? Reduzir o salário, reduzir a carga horária do quadro técnico de 44 horas para 36. Dependendo do salário do quadro técnico, daria em torno de 15% a 18% de redução de salário. Ou seja, quem vai pagar a conta é o trabalhador, aquele realmente que trabalha e aquele realmente que ganha menos, né? Porque se tu fores falar em cortar, por exemplo, gratificações, que na Unisul é na ordem de mais ou menos mês pago mais de R$400 mil de gratificação aos gestores, quando tu falas em cortar gratificações, né, ao sindicato é dito: a gestão da universidade é privada. O sindicato não tem autonomia para discutir a gestão. Então, nós precisamos realmente dessa casa para que nós possamos ter uma real situação do sistema CAF como um todo e poder atuar nesses problemas locais. E, Luciane, urgentemente, porque o problema que nós atravessamos, em especial na Unisul, é muito grave. É tão grave a ponto de... E aí isso é uma leitura muito especial, muito específica, né, particular, de que em 2018, talvez, nós tenhamos, em vez da Unisul, um grande grupo empresarial atuando em Tubarão e atuando em Florianópolis. Tá? Eu não sei se eu me alonguei.
Obrigada, Gisele. Mais alguém? Não temos inscritos? Não? Eu vou fazer como nos leilões, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Mas então, Sim.
Bom, eu não sou da área do direito, minha área é economia, mas a auditoria ela é possível, sim, pela característica do sistema fundacional. Eles só fizeram... Eu vou recordar, sim, o que eu posso contribuir. O sistema CAF só incluiu comunitária privada para atender aquele desejo do PROIES, que foi um movimento para que eles conseguissem a renúncia fiscal. E aí era necessária essa questão. O segundo aspecto é que o Ministério Público, isso um colega da área da moralidade falou, se recebe recurso público, deve prestar conta, sim. Tem auditoria. E há uma omissão quase que secular no sistema CAF em não prestar conta. Eu lembro aqui de uma situação de uma universidade lá do Extremo Sul, em que o reitor estava saindo e a mídia toda dizia que ele fez uma ótima gestão. Eu recebi todos os dados e fiquei horrorizado. Dívidas superiores a 150 milhões, o caso da Unesc em Criciúma. E a mídia, obviamente, deve ter seus interesses específicos, a mídia local, os colunistas locais. Eu colocava essa situação no aspecto de dizer assim: olha, a gestão do reitor anterior foi perdulária, catastrófica, e a gestão atual continua atacando quem? Os trabalhadores. Inclusive, teve movimentos de paralisação por trabalhadores que não recebiam auxílio deslocamento para exercer as suas atividades. Então, são alguns casos bastante específicos, mas isso vai se colocar a situação das diversas universidades, e o Carlos tem mais conhecimento porque ele circula pelo Estado, a própria Dércia que está aqui, a própria Gisele, que tem Tubarão. A gente tem recebido inúmeras informações de um ataque sistemático àquilo que já está estabelecido convencionalmente. E é fundamental que se faça essa auditoria, porque o caso dos fantasmas é uma anedota que corre o tempo todo em época de crise. Não é só na Unisul, na Univale se fala também de funcionários fantasmas, e inclusive foi muito ventilado em determinadas épocas, mas isso não é comprovável, né? Mas o ideal para as instituições que se dizem instituições de formação para a cidadania, que querem transformar a realidade, é que elas prestem contas àquela comunidade, já que foram fundadas com suor e com dinheiro público, muitas vezes do município. Prestar contas, acho que é aquilo que já está na ordem do dia da gestão pública, aquilo que se chama de accountability, né? E isso é fundamental para que nós tenhamos uma real situação das instituições, para que não se venda uma realidade que pode ser muitas vezes perversa, como a professora Gisele, né, falou, o caso da Unisul, caso da Unesc, caso da Univale, caso da Uniarp, caso da Uniplac. A Uniplac é um caso de intervenção, inclusive, até porque tem ações que podem ser tomadas preventivamente para evitar esse colapso que está à vista, né, por conta de problemas de gerenciais, mas também por conta de problema de repasse de recursos públicos que são devidos. E agora, com essa informação, eu estava lembrando das pedaladas fiscais do Colombo, né, que, inevitavelmente, o Tribunal de Contas do Estado assinou o seu atestado de subserviência ao Poder Executivo e, infelizmente, na Assembleia, por uma minoria que não consegue estabelecer o que deveria ser prioritário, né? Uma negativa na aprovação de contas do governo do Estado, que deve aos municípios, que deve ao DESC, que deve às universidades do sistema fundacional, e que deu a maior pedalada. Teve gente que, por pedalada menor, está fora do poder.
Então, temos três inscrições, duas inscrições a princípio, a Dércia. Aqui à mesa, tem mais alguém? Ok. Então, só para fazer o registro, né, aqui com o Pedro do nome, tá, para a gente poder chamar. Só fazer uma menção aqui, eu já passo a palavra para ti. Na semana passada, na Comissão de Finanças aqui da Casa, eu fui a relatora das contas do governo de 2014. Nosso parecer, que é público, ele foi pela rejeição das contas, com base em três argumentos. Artigo 170, a não aplicação dos 5%, né, que é reiterado, isso não é só de 2014. O não investimento nos 25% constitucional da educação, por conta do pagamento dos inativos, perdão, ainda na folha, né, do percentual que cabe à educação, manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o Estado não aplica em torno de 2% desses 25%, né, menos recursos para a educação, efetivamente. E o terceiro aspecto, a saúde. Na hora do voto, eu tive mais um voto, então foi 2-4 na comissão. Em plenário, é mais triste ainda, né? Aí é a ampla maioria, a maioria esmagadora, que vota a favor das contas. E assim a gente fica com mecanismos, né, impeditivos, eu diria, de fiscalizar e exercer o nosso papel. Professor?
Henrique. Dois pontos que eu quero reforçar aqui, que eu acho que vão complementar o que já vinha sendo dito pelo Carlos, pelo professor Guerini e pela Gisele. Pensando nesse problema da Unisul, já houve no passado da Univale, provavelmente haverá outro se continuar na mesma caminhada que estão indo, né? Mas me traz grande preocupação, e isso a gente compartilha entre os presidentes dos sindicatos aí, porque o ensino superior em Santa Catarina não tem uma regulamentação específica do ponto de vista laboral. Não existe uma convenção que regulamente o trabalho do professor, do técnico administrativo, na sua área específica. O que é muito triste para o nosso Estado, e ao meu ver, e ao ver dos sindicatos, é prejudicial para o próprio sistema CAF, porque ele está se furtando ao compromisso de regulamentar o trabalho desses profissionais, numa convenção que abriga o professor de ensino infantil, fundamental, médio. E o que, que ele faz com isso? Ele só vai abrir precedente para outros grupos, grandes grupos, que é muito mais fácil entrar em Santa Catarina porque não tem uma regulamentação. E não é por inércia dos sindicatos, diga-se de passagem, porque inúmeras vezes tentamos, chamamos para negociação e eles se recusam, né, em negociar uma convenção específica para o ensino superior. Isso é nefasto para o trabalhador e, ao meu ver, para o próprio sistema, né, que não existe uma regulamentação específica. E outra situação que eu vejo que é muito preocupante para todos, e quando digo todos, os trabalhadores, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, é que agora, pós dia 11, com a reforma, imagine a situação que o professor Guerini levantava, o plano de cargo e salário, o plano de carreira, né? Hoje a gente sabe que existem alguns requisitos legais para você implantar. Pós dia 11, esses requisitos, né, podem ser mudados a bel prazer do gestor. E tendo que falta de transparência, falta de prestação de contas clara dessas instituições, fica o questionamento, como será pós dia 11? Se já chegou ao absurdo de propor uma redução no salário dos trabalhadores que ganham salário inferior, que não chega um técnico administrativo, é entre R$ 1.200 e R$ 1.800. Diminui o salário desse trabalhador, vê o que, que sobra para ele. Né? E não se discute, como a professora Gisele falou, as gratificações, etc. Então, isso é fundamental levar para essas audiências públicas regionais, para que a população, a comunidade acadêmica saiba exatamente o que está acontecendo e tenha uma participação mais ativa nisso. Porque senão a maioria da população vê de longe isso e não sabe que isso tem impacto direto nas suas vidas. Ou seja, são as bolsas que acabam não tendo acesso. É culpa do governo? Evidente que parte está aqui, mas até que ponto está faltando uma gestão, transparência competente dentro desses sistemas? Então, são questões que a gente nunca pode deixar de ter foco também.
Ok. A Dércia, depois o Paulo.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Dércia, presidente do Sindicato dos Professores de Itajaí Região. Sou também coordenadora de assuntos educacionais da CONTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que representa 1,5 milhão de trabalhadores dos estabelecimentos privados do país. Vamos levar em consideração que o que nós vemos hoje na nossa região, em Santa Catarina, e o que nós vemos no nosso estado, é uma composição geral da conjuntura nacional. Levando em consideração esse momento que hoje nós temos aqui, nós também proporcionamos agora para o próximo dia 30, e eu venho também para alertar do processo, como foi colocado aqui pela companheira Gisele, levarmos esse debate à esfera dos espaços nossos legislativos, das câmaras de vereadores, na nossa Assembleia Legislativa, ao passo de que esse é um problema fundante no país, discutir a educação, discutir principalmente aqui no caso hoje, falando do sistema CAF, resgatar o papel do que é ser uma universidade comunitária. Essa é a primeira questão que está colocada aqui. Qual é o papel de uma universidade comunitária? Porque nós estamos falando de finanças, estamos falando de redução, estamos falando de projeção, estamos falando de questões ligadas ao financiamento, mas e o papel da comunitária? Servir a sua comunidade. Esse é o papel fundante, é resgatar o significado do que é ser uma instituição comunitária. Então, é uma reflexão que a gente precisa levar para dentro do debate do papel das comunitárias no país. Sendo esse uma estrutura que é preciso ser discutido e debatido, no próximo dia 30 também, agora desse mês, 30 de novembro, será realizado, às 9 horas da manhã em Brasília, uma audiência pública que trata do papel das comunitárias no país. Qual é como que nós estamos organizadas quanto comunitárias, quais são os problemas estruturantes para o próximo período. Não vou me alongar, porque acho que isso foi colocado de maneira muito clara e bastante pertinente. Nós sabemos localizar a nossa realidade hoje, de Santa Catarina, mas nós precisamos dialogar com os companheiros do Rio Grande do Sul, precisamos dialogar com os companheiros de Pernambuco, vamos precisar dialogar com os companheiros de São Paulo e vamos precisar, sim, de certa forma, colocar na pauta o resgate do que é ser uma instituição comunitária. Para que serve? Ou seremos, em breve, não seremos mais universidades comunitárias. O professor coloca aqui, eu acompanho os processos de negociação há exatamente 11 anos. E há 11 anos nós levamos para o sistema CAF e para os debates das mesas negociais a questão pontual de como nós deveríamos blindar o processo das universidades comunitárias, porque minimamente garantem ensino, pesquisa e extensão e qualidade para os seus jovens trabalhadores. Hoje, quando a gente fala de uma universidade que se coloca, e na época eu me recordo que pouco eram os cursos de EAD que existiam em Santa Catarina, quando a gente levou pela primeira vez o debate para as mesas de negociação junto ao SINEP. Porque se a gente hoje ainda consegue conversar de plano de cargos e salários dentro de uma universidade comunitária, ressalto aqui de novo o papel da comunitária, o porquê precisamos das universidades comunitárias e, infelizmente, no sistema que hoje nós temos, que é o sistema capitalista e que cobra mensalidade, porque, na verdade, a gente devia estar aqui mesmo era defendendo a educação pública de qualidade laica e que todos os nossos professores fossem concursados e que não precisassem passar pelo crivo do final do ano. Será que serei demitido, perseguido e exonerado das minhas funções sem nunca ter tido um concurso? Então, eu acho que esse é o viés. Minimamente, nós ainda discutimos plano de cargos e salários. E quando a gente trata dos grandes grupos econômicos, a gente não trata de absolutamente nada disso. A gente trata dos grandes outdoors oferecendo educação a R$ 69,00, a R$ 120,00, a R$ 157,00. E eu vi aí, en passant, esse tempo atrás, lá pelos lados de Tocantins, a R$ 59,99, que deve ser um novo formato de chamar. Conversávamos ainda essa semana sobre exatamente isso, que a demanda que entra é o que importa para esses grandes grupos, como se fosse um boiadeiro, né? As cabeças entram, alavancam na Bolsa de Valores os seus valores, mas os números não batem, entradas e concluintes. Os alunos, esse número não fecha para os grandes grupos econômicos, porque só se versa uma questão, que é o lucro. E quando se fala de universidade comunitária, o que, que nós estamos tratando? Nós estamos tratando do ser social, nós estamos tratando da qualidade desse espaço, nós estamos tratando do corpo docente. Na Universidade do Vale do Itajaí, nós tivemos, sim, vários questionamentos e nós estamos num processo de negociação com a Univale devido a algumas questões pontuais em relação à questão da carga horária dos últimos 5 anos, de reduções sistemáticas que aconteceram nesse processo. Foi nos garantido, no primeiro processo de negociação, que a universidade não passa por crise. Acho importante deixar registrado aqui. Não passa por crise, não haverá números. A minha segunda pergunta na primeira mesa de negociação foi: haverá número ou cortes de funcionários significativos para o próximo período? Não haverá. O companheiro está aqui, estava na mesa junto comigo. Não haverá. Haverá qualquer tipo de problema que impeça o bom desenvolvimento, o bom andamento? A universidade não versa essa crise no mesmo patamar que outras instituições do sistema CAF. Registro aqui. Por que é importante registrar publicamente? Porque publicamente eles registraram a entidade que representa os trabalhadores de educação e os trabalhadores daquela região, que nós vamos passar por um momento atípico, que aqui foi colocado e que algumas instituições comunitárias estão sofrendo com mais agressividade, mas que nós passaremos por esse problema gestando, pelo que eu entendi. Gestando. E se vamos gestar, vamos dialogar também com o Sindicato dos Professores e também com os trabalhadores daquela instituição de ensino nas assembleias que faremos agora para resolver questões pontuais em relação ao processo da ação que a gente está movendo em relação a essas questões. Então, isso é importante a gente diagnosticar, porque a gente também aqui tem vários diagnósticos. Nós temos um problema, mas nós não podemos aferir e dizer não estamos passando por crise. Por quê? Vamos lá, a gente não passa crise em casa quando a gente não precisa entrar no cheque especial. Quando eu entro no cheque especial no fim do mês, eu entrei numa crise. Né? Quando eu estou zeradinha, que ainda sobra para fazer aquela poupança, eu não estou em crise. Pedir o dinheiro emprestado, gente, a gente está na crise. Está na crise porque os juros é 13%, 14%, 15%, 16%, dependendo de quem a gente está. Então, a gente também não está passando ileso. A gente precisa ter consciência disso. É importante resgatar que aqui nós estamos para fortalecer o papel das universidades comunitárias de Santa Catarina. Resgatei isso em todos os processos negociais que fiz parte nesses últimos 10 anos. Principalmente alertando qual era o perigo de ter na porta da universidade na qual eu represento aqueles trabalhadores um outdoor tamanho gigante com o Marcos Luque. Na outra esquina, um outdoor gigante com o Gianni Kini. Na outra esquina, o outdoor gigante com o incompetente do Luciano Huck, né? Então, assim, ó, é isso que blindou o sistema CAF em Santa Catarina, não foi por falta de aviso. Porque em meados de 2000 e... Nós estamos em 17, 12, 13, nós conseguimos pela Confederação organizar aqui em Florianópolis também um seminário para dialogar com o sistema CAF. E nós fizemos uma reunião prévia com o sistema CAF do período que a gente poderia vir a passar com esses grandes grupos econômicos. E tentamos inúmeras vezes, além do processo de negociação do Sinep, que essas entidades sindicais sempre respeitaram para convencionar as suas metas e os seus trabalhos e as suas relações, nós tentamos inúmeras vezes dialogar diretamente com o sistema CAF, que se blindou e não aceitava os processos de negociação. Dialogar com as entidades sindicais, nós estávamos fazendo convenção paralela. Nós estávamos dialogando sobre a realidade local do sistema CAF em Santa Catarina. Então, isso é importante a gente dialogar, porque isso faz um parâmetro histórico que a gente poderia hoje ter impedido algumas relações de vício. Porque isso é vício de origem. Se isso está acontecendo em alguns lugares, é vício de origem. Então, o patamar dos encaminhamentos que a companheira Gisele, que também faz parte da Conté, coloca, são patamares que a gente vem discutindo, são patamares que a gente precisa realmente colocar em prática, e já deixo aqui de antemão o convite para que a gente esteja lá no dia 30. O proponente dessa ação é a Confederação e o gabinete do deputado Pedro Kizai. Vai acontecer às 9 horas da manhã, e no período da tarde, eu estou terminando de atribuir junto com a companheira um seminário que nós vamos realizar às 14h, no mesmo plenário onde vai acontecer a audiência em Brasília, que trata da relação das comunitárias no país e com recorte em Santa Catarina pelo problema instalado e que não é de hoje. Porque a gente, aqui, ó, antes da minha chegada, eu sei que vocês já trataram disso, é um problema anterior e é muito anterior a este, até porque nós sabíamos exatamente o que estava previsto para o próximo período. Nós não podemos permitir que as universidades comunitárias do nosso estado, em breve, se tornem única e exclusivamente universidades privadas, que vão servir única e exclusivamente ao capital, porque, terminando, educação não é mercadoria. Obrigada.
Obrigada, Dércia. Paulo? Só um pouquinho, Paulo. Eu só preciso do microfone, porque, como está sendo gravado, a gente precisa para fazer o registro.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar suas palavras em alguns momentos ali, Adélia. Eu acho que o sistema, ele há muito tempo foi avisado do que aconteceria. Mas a minha palavra vai ao professor Guerino. Acho que talvez, professor, o senhor não tenha a informação correta. Como vice-reitor da Uniarp, o Carlos tem acompanhado de perto a nossa estrutura lá. A Uniarp é uma instituição que não tem nenhuma dívida, está com todos os CNDs regularizados, tudo em dia. Nós temos mais de 65% dos nossos alunos com algum tipo de bolsa. Nós somos filantrópicos, nós temos uma gestão aberta e está disponível todos os balanços da instituição, professor quiser acessar, enfim. Mas também registrar, eu acho que o que a Adélia falou ali faz muito sentido. Nós, enquanto sistema de educação, nós deveríamos ter prestado mais atenção no que está acontecendo nesse meio há muito tempo. E nós deveríamos pensar, deputada, eu acho que no aspecto de ajudar as instituições do sistema CAF em alguns aspectos importantes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nós estamos flexibilizando de uma maneira absurda as leis para que esses grandes grupos venham e acabem com o sistema CAF e com as comunitárias. Só em 2 anos nós já recebemos 2 propostas de compra da instituição e eles não param de vir, porque efetivamente o negócio é lucratividade mesmo, né? Enquanto universidades comunitárias, nós temos um papel na região onde as nossas universidades estão inseridas, e nós estamos trocando um papel sério de instituições que trabalham com qualidade, atendendo com formação de referência nas regiões de todo o sistema CAF, qualquer uma das instituições, independente se está em crise ou não está em crise financeira, por um ensino que, na concepção bem aberta e clara aqui, é de péssima qualidade, tá? Porque o objetivo é a lucratividade mesmo. Nós somos obrigados a ceder a um estudo que oferece cursos de engenharia à distância com mensalidades começando a R$ 49,90. Isso é um absurdo. Aí é impossível. Mas, deputada, se cabe uma observação, nós estamos, nesse momento, com 6 universidades do Estado de Santa Catarina, do sistema CAF, buscando aprovação de um mestrado, de mestrados e doutorados em rede, que é uma forma de reduzir a crise. Vou dizer uma coisa para vocês. Um dos déficits gigantes dentro das instituições de ensino, e está aqui os nossos colegas da Univale e o Unesc que estão aqui, está exatamente no estricto senso. Se nós não permitirmos esse tipo de mudança nas leis para que as universidades possam trabalhar em conjunto para a oferta, um mestrado ou um doutorado em rede gera um déficit absurdo para as instituições. Enquanto o restante, que é a graduação, o ensino e a extensão, conseguem se manter de uma forma mais equilibrada, quando a gente chega no estrito, a exigência legal, tanto do sistema estadual como federal, ela faz com que as instituições realmente tenham um déficit muito forte. Só para registrar, eu acho que parabenizar vocês pela discussão. Eu acho que é importante a gente fazer a discussão, mas eu acredito assim, não são todas as instituições que estão em crise. Não são. Eu acho que são algumas pontualmente que estão em crise, que essas precisam fazer discussões, talvez em casa, na sua comunidade, na sua região, efetivamente, porque não são todas as instituições que estão em crise. A gente tem acompanhado o sistema CAF e a gente percebe que tem muita instituição investindo pesado, melhorando qualidade para concorrer. Tem universidades comunitárias que vivem em ambientes com mais de 50 instituições concorrendo. E estão vivendo, e não são deficitárias, e efetivamente são exemplos de gestão. Como a professora colocou, como a Derli colocou aqui, é uma questão de gestão, de conversa, de discussão, acima de tudo. Porque, afinal de contas, se existe uma conversa em quem cuida da parte trabalhista, que é o sindicato, de quem cuida da parte pública, que é o município, de quem cuida da gestão, e isso ser muito claro e transparente, eu acho que não há necessidade de tanta discussão. E mais um detalhe importante, vocês falam em democracia no sistema educacional. Prestem atenção aonde estão as crises. E depois vocês perguntem e analisem de uma forma bem explícita aonde que os problemas acontecem. Porque, de repente, essa não seja a melhor solução. Não estou dizendo que seja esse o caminho. Estou apenas alertando ao fato de, quando você elege um profissional para uma função de gestão que ele não tem competência para isso, aí pode ser um problema extremamente grave no processo de gestão de qualquer negócio ou qualquer instituição de ensino. Não há dúvida disso.
Obrigada, Paulo. Eu quero apenas fazer uma reflexão breve aqui. A gente convive muito com as universidades comunitárias. Eu tenho toda a minha formação em uma universidade comunitária de Chapecó. E há uma grande dificuldade da sociedade compreender a diferença entre um colégio de terceiro grau, né, que eu tenho chamado de colegião, né, que oferece oferta graduação barata, à distância ou presencial, mas não tem compromisso com a pesquisa e a extensão, né? Infelizmente, hoje se coloca tudo no mesmo patamar, porque para muitas pessoas o que vale é o certificado de terceiro grau, é a certificação. Então, é muito difícil fazer com que a sociedade compreenda o que é uma instituição comunitária do ponto de vista teórico, né? Eu diria aqui. Da sua fundação, aquilo que a Dércia nos provocava, né? O que é ser uma instituição comunitária. Mas o que eu tenho acompanhado, e falo especialmente da universidade que está mais próxima a mim, que é a UNO Chapecó, que vem de um histórico muito forte de pesquisa e extensão, E na medida em que há um processo de diminuição de recursos, corta aonde? Na pesquisa e na extensão. Inclusive, com programas estratégicos para o desenvolvimento regional, que é o elo de ligação dessa universidade com a sociedade propriamente dita. Então, nós temos um problema na legislação que ela ainda não trata diferente quem faz pesquisa. Dá a impressão que tem que castigar quem faz pesquisa e extensão, na medida em que você não tem um tratamento diferenciado, então você desestimula. E muitas universidades começam a aderir aos processos de AD, né? Eu, como professora, tenho sido chamada, inclusive, como presidente da Comissão de Educação, já recebemos denúncias de instituições formadoras de professores à distância, extremamente precarizados, né? E esses profissionais estão no mercado. Se passam num concurso, no processo seletivo, esse é outro debate. Porque aí também a gente discute que processo seletivo, que concurso, assim por diante. Mas aqui é um problema maior, que eu diria que né, de como o Brasil foi também abrindo caminho para as instituições privadas e para grupos, inclusive, estrangeiros, né, que vêm e compram e olham para o ensino como um investimento do ponto de vista financeiro e não do ponto de vista social, que é a preocupação que nós temos. Então, isso tudo permeia essa situação. Mas, Paulo, antes de você chegar, nós fizemos uma abordagem de quais as instituições que têm problema, né? Porque nós temos 16 instituições do sistema CAF. Não são 16 instituições com problema. Muito embora aqui, falando do ponto de vista genérico, quando você fala da gestão democrática, quando você fala dos estatutos, da transparência, a gente fala de uma forma geral, porque tem mais processos transparentes ou menos, né? Mas é geral. Agora, o foco aqui foi tanto na fala da Gisele, que representa o Simpaet aqui, a questão da Unisul, né? E também a Unesc de Criciúma. Né? Foram as duas que têm. Nós temos um problema que eu diria que, nesse conjunto, é o problema mais grave nesse momento, que é aquilo que a Gisele falava. Né? Nós temos cortes, nós temos dívidas, e aí fazer o quê? Né? Então, eu só queria reforçar aqui essas questões. Temos mais algumas falas, é isso? Podemos aqui partir para os encaminhamentos? Tudo bem? Eu não sei se há muita divergência do ponto de vista de encaminhamentos. Eu não percebi divergências, né? Talvez no silêncio tenha divergências, mas na fala propriamente dita, a manifestação do Carlos, do Guerini, do Paulo, da Dércia, da Gisele, vão todas, e do professor aqui, vão todas na linha de que a gente precisa garantir processos maiores de participação, transparência, fiscalização e debate. Eu sempre parto do princípio que, se está tudo bem, não tem por que não dialogar. Né? Esse é o meu princípio de vida. Se você está tranquilo nas suas posições, né? Se não tem problema naquilo que a gente está fazendo na gestão de uma universidade, por que não aquilo que o Paulo falava? Abre tudo. Abre aqui, está aqui salários, gastos com aluguéis, com despesas, custeio. Qual é o problema? Ah, vamos questionar porque o salário de um reitor é muito alto. E tem problema questionar isso? Né? A gente questiona salário de promotor, de deputado, e tem que questionar, porque você faz um comparativo com o que ganha um trabalhador. Por que que não dá para questionar? Tem algum poder absoluto que está acima do questionamento? Acho que não. Então, eu não vejo que isso é um problema. Eu acho que a democracia, em qualquer situação, ela é sempre melhor. Sempre melhor. Né? É o melhor regime. Então, a gente precisa se capacitar também para fazer um bom debate nesse sentido. Então, eu levanto essas propostas aqui também. Vamos ver se tem alguma que ficou, além do que o professor Paulo falou, desses que eu já citei, né? A regularização dos repasses do FIES, auditoria, comissão tripartite, audiências microrregionais, as bolsas do 170, 171... Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui que não estava nessa proposta. O caráter público do sistema comunitário, acho que isso está previsto, mas a gente tem que reforçar, né, dentro do entendimento do que é uma instituição comunitária. a regulamentação da função dos profissionais do ensino superior, foi citado aqui, né? Acho que esse é um debate que nós teríamos que fazer com maior profundidade, talvez com o sindicato, a comissão, né? Mas eu quero deixar isso aqui colocado. Foi sugerido também a audiência do dia 30 em Brasília, e me parece que essa questão do EAD, mestrado e doutorado, é um debate que nós precisamos avançar, né? E não é a nível local e estadual. Ele é um debate maior a nível federal, né? Então, isso que o Paulo provoca do custo, né, das exigências, inclusive da CAPES. Então, nós temos aqui uma legislação federal que precisa ser respeitada, mas que pode, inclusive, ser aperfeiçoada. E o EAD também entra nessa avaliação também. Então, são essas as questões que eu avaliei aqui como encaminhamentos da audiência. Não sei se aqui da mesa tem alguma outra consideração ou é do público aqui. Pode ser isso? Sim. Sim. Está aqui no documento que foi lido. Acho que tu não estavas na hora que ele fez a fala, né? Final, é. Então, é que foi entregue o documento com a fala completa e tem as várias propostas aqui que ficam como encaminhamentos da audiência. Então, diante então, dessas propostas, eu quero colocar em apreciação, levanta a mão quem concorda com esses encaminhamentos, para que a gente deixe registrado o resultado dessa audiência. Quem discorda? Quem se abstém? Ok, então eu quero agradecer a todos os integrantes, proponentes aqui da audiência também. E ficam esses encaminhamentos que, posteriormente, nós vamos tratar aqui, alguns mais com o Carlos, outros mais com outras esferas, inclusive, de atuação, para que a gente possa, então, encaminhar essas propostas. Muito obrigado e um bom dia a todos.